agenciadepodcast.com.br. Conta essa história aí, brother.
A história da KKK.
Vamos lá.
Alexander Nyko. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Você gosta de supremacia branca?
Não é algo que eu goste.
Tá bom, porque a gente vai xingar essa galera.
Sempre.
E se você fizesse parte secretamente daquele grupo com chapéus branquinhos, né, pontudos, que gosta de fazer cruz pegando fogo, eu, infelizmente, a gente teria que, né, mudar o tema e tal.
Tá.
Mas, menino Níquel, por sorte você não gosta da KKK, fico muito feliz. E a KKK, ela é uma instituição aí que vem de muito tempo nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan, ela é basicamente uma organização onde pessoas com ideias supremacistas brancas, olha aí essa galera aí sempre surpreendendo, você pensa que o pessoal não entende o filme da Disney, acha que o pessoal não tá entendendo aquele negócio de somos todos iguais, o pessoal vai lá e fala, nós somos todos iguais, mas nós brancos, você diz, não, porra, é sempre a mesma coisa, cara, a KKK, ela vai nascer, a sua primeira fase vai ser logo depois da Guerra Civil do USA, a Guerra Civil norte-americana que vai acontecer ali em 1860, naquela década de 60, ela vai perder. Olha aí o supremacista branco aí, bem feito. É, a galera vai perder, a galera do Sul, porque a galera do Sul era a favor da escravidão africana.
Tá, mas, ô Vitinho, a Guerra Civil Americana foi que ano?
1861 a 1865.
Ah, 865.
Isso, 800.
Ah, tá. E aí, na sequência, já rolou a galera do capuz, é isso?
Exatamente, né? A derrota da galera dos confederados. Sabe aquela bandeira geralmente, da galera do rock, aquela galera de bermuda caqui, tá ligado? Que usa bandana e tem a Harley Davidson, esses coroa. E, sabe essa bandeira?
Dos confederados, que até, inclusive, teve um cara agora, esse ano, não, no início do ano, que corria na NASCAR lá dos carrinhos. E aí a galera disse, não pode usar mais essa bandeira no carro. E ele falou, então tô indo embora.
Aí ele falou, pô, hoje em dia não pode usar mais nada, né? O mundo tá muito chato.
Tipo isso. E aí vazou, e todo mundo falou, vaza logo, otário. Tu já era ruim, além de ruim, fez capuz branco aí.
Ah, ele era ruim?
Ele era ruimzaço, tipo, nunca tinha ganho porra nenhuma.
Cara, essa galera supremacista branca só manda mal, né? Lembra aquele episódio da maratona? Eles que organizaram aquela maratona. Torno 1904.
É, mas aí era questão de organização de eventos, que a gente viu que eles eram ruins também, né? Agora talvez não sejam tão pilotos não tão bem sucedidos também, a gente tá vendo aí que a gente pode analisar por esse ponto.
Evento, pilotar e moral e ética são três temas aí muito importantes que a galera da KKK tem que estudar muito ainda. Tem que dar uma melhorada boa aí essa galera. Mas muito bem. O que aconteceu, né? Como eu falei, a Guerra Civil Norte-Americana, ela vai ser iniciada pelos Estados do Sul, né? Porque a escravidão estava prestes a acabar. Os Estados Unidos estavam meio que, tipo assim, alguns estados já tinham acabado com a escravidão, abolido a escravidão africana, e outros, né, mais conservadores, geralmente mais ao Sul, não era somente no Sul, mas geralmente mais ao Sul, eles ainda, não, tem que ter escravidão sim e tal. E aí, né, quando principalmente o Abraham Lincoln se tornar o nosso presidente, o que vai acontecer? A galera vai ficar bolada, né? A galera vai ficar tipo assim, putz, mano, deu ruim. Vamos ter que cair na porrada contra esses brother aí do norte. E a gente vai impor esse nosso sistema, nem que a gente se separe dos Estados Unidos. E aí eles criam, né, os confederados, né, os estados confederados.
O Lincoln foi durante essa guerra, tipo, ele entrou e a galera não curtiu ele e se separou, foi isso?
Isso, o Lincoln entrou e a galera, tipo assim, putz, esse brother aí não...
Ele era alto,
não,
né?
Não curtia. Ele era alto e ele tinha dente de madeira.
Ah, legal.
Tinha 1,93m, olha aí, ó.
E ele era lutadorzinho também, né? Ele era do wrestling, boxe, essas porra aí. Ele é o cara bem famoso, né? Eu acho que ele é o inventor das... Não, esse é o Benjamin Franklin, desculpa, tô confundindo. O Benjamin Franklin é o inventor das lentes bifocais. Mas eu confundi.
Ah, sim. Pois é, o Lincoln, mas ele é realmente muito famoso. A galera gosta muito dele. Estados Unidos é bem patriota. Até a galera mais, como é que eu posso dizer? dizer. Mas esquerdinha, tá ligado? Ele se amarra nos Estados Unidos, bandeira. Aqui a bandeira do Brasil, ela se tornou um símbolo da extrema-direita, tá ligado? Se tornou, assim, a galera de direita gosta mais do que a galera de esquerda. É... Mas nos Estados Unidos, em sua grande maioria, é uma parada geral, assim. Até a galera de esquerda lá se amarra na bandeira, se amarra na história. Lincoln era brabo. E o Lincoln vai ser o cara que não só vai acabar com a escravidão, como ele também vai promover a reforma agrária, menino Níquel. É, será Lincoln comunista?
E aí, dividiu? Mas como é que foi essa reforma agrária? Foi uma reforma para o povo?
Na reforma agrária dele não foi lá, assim, caralho, que gente boa. Ele, assim, foi reforma agrária para o povo estadunidense. Ele entregou, inclusive, terra para muita gente negra, que tinha acabado de ser libertada. Então, o fim da escravidão dos Estados Unidos foi bem mais, como é que eu posso dizer? Bem mais inclusiva do que aqui do Brasil, né? A do Brasil, em 1888, foi tipo assim... Foi mal, galera. Acabou. Foi isso aí. É, essa aí foi o fim da escravidão brasileira. E a deles, não. Tipo, você deu terra, né? A galera que ia para o oeste, que era o lugar onde a galera dos Estados Unidos queria ocupar mesmo. Entendeu? Tipo, aquela... Lado da Califórnia, né? Do Oceano Pacífico ali, do outro lado, né? E aí ele falou assim, ah, então vamos fazer a reforma agrária de uma vez, que é a Lei de Terras. Acho que foi em 1864 essa lei, ou algo próximo a isso. E aí a galera começou a ir pra lá. Começou a ir pra lá, e aí, porra, a galera negra, majoritariamente, não ficou tão ferrada quanto em outros países latino-americanos, como no Brasil. E aí, beleza. Menino Abraham Lincoln, ele tá lá boladão e, né, lutou contra os Estados Confederados... Que é essa galera com essa bandeira. Pra quem não entendeu a bandeira, é aquela bandeira que é vermelha e tem tipo um X azul com umas estrelinha branca.
É bem clássico.
Pois é. E aí, beleza, né? Essa galera lutou e perdeu, né? Mais um tópico aí da galera supremacista branca, guerra. Não sou muito bom com guerra também. Vamos estudar melhor aí, galera, os artes da guerra. Vamos mudar esse mindset aí, porque não tá rolando. Vocês estão viajando pra caramba. Aí, beleza. Tô brincando, pelo amor de Deus. Esses caras têm que se fuder pra mim. Muito bem. Aí, beleza. É, eles perdem. Foram 625 mil mortos. Tá bom, nessa guerra, na Guerra Civil Norte-Americana, tipo, é gente pra caralho, nessas guerras antigamente não tinha tanta gente morta, e nessa foi. Ah, foi nessa guerra, inclusive, a gente até falou naquele outro episódio, que provavelmente foi nela que nasce o OK, né, o OK, foi nela, lembra aquele episódio?
De Zero Kills, é isso?
Exatamente, menino, Nick tem uma memória.
Eu sou mágico.
E aí a galera, né, apanhou feio. No começo, os confederados até começaram ganhando, mas depois rolou a virada, né? Foi um Vasco da Gama do fim da escravidão. Time da virada. E aí eles viraram lá a guerra. E aí, né, enfim, a galera perdeu e uma galera ficou triste. E aí, Nico, gente triste se une. Como um imã da depressão. Gente triste quer ficar próximo de gente triste.
Ah, eu sei.
Mas isso, Nico, é pessoa conformada, pessoa preguiçosa, Nico. Porque ser feliz dá trabalho, já muda o tema. Ser feliz dá trabalho. A energia que você gasta para ser feliz é muito grande.
O amor é uma ação.
E segundo a lei de conservação de energia, o triste é preguiçoso, né? O triste é preguiçoso. Tadinho, galera, tô brincando. Muito bem. E aí, ok, né? O que vai acontecer? 1866, um ano depois da Guerra Civil, a gente já tem 6 oficiais desse antigo exército confederado fundando um clube numa cidade chamada Pulaski, lá no Tennessee, e era a Ku Klux. Só isso. Ku Klux, pra quem não sabe, é meio que uma forma de falar kuklos, que é uma palavra em grego que significa, tipo, círculo. Ah! E aí depois... O que é que foi?
Não, porque eu sempre achei que era por causa do barulho da arma. Me falaram uma vez e eu acreditei. Que era...
Ku Klux Klan.
É, eu acreditei pra caralho. E eu falei pra um monte de gente, na real. Agora que eu sou especialista em história, eu falei pra uma galera.
Entendi. E com certeza, né?
Mas tem a ver com o circo? Qual é que era? Não entendi.
É um círculo. Fizeram um círculo. Que é, acho que círculo no sentido de grupo,
a
né?
Círculo? Ah, eu entendi circo. Aí, e eu fiquei pensando, circo? Será que os caras imaginam que, sei lá, o capuz é semelhante a um circo? Eu não tava entendendo porra nenhuma, velho.
Não, é círculo, né? E depois veio o clã, que foi meio que pra ficar mais bonito. É real, tá? É realmente, clã é clã, né? Como a gente sabe, clã de clã. Tanto porque eles são uma galera mais de grupo familiar tradicional, tá ligado? Então clãs...
Não, mas clã eu gosto. Eu gosto da palavra clã, na real. Eu acho bem legal, assim. Eu queria ter o clã do Star Wars Brothers. A gente vai ter um nomezinho um dia e vai ser clã. Eu gosto.
É verdade, clã. Clã é bom. Fala clã! Parece streamer de LOL falando.
É o nome de streamer de LOL também, clã. Deve ter algum, né?
Ah, deve ter pra caralho. Tudo tem streamer de LOL. Muito bem. E aí, ok, né? Depois do Ku Klux, só isso no começo, nasce. E aí, no ano seguinte, 1867, o grupo ele vai ser chamado de O Império Invisível do Sul.
Império Invisível.
Isso, Império Invisível do Sul. O nome desse novo grupo aí. Então é como se, como é que eu posso dizer, o Ku Klux fosse um bonde de gente que tá lá junto, mas era invisível. Então, tipo assim, não.
É secreto?
Isso, é secreto, meio maçonaria, tá ligado? Tipo assim, não. A gente não tem nada a ver com isso. E você pode ver que até hoje, né? Essa pegada secreta, ela é muito forte na KKK, né? Porque até hoje existe a KKK.
Eles têm uns comprimentos também, né? Tipo...
Sim.
Os cumprimentinhos e tal, que tu...
É, dizem que aquele ok, né? É uma forma...
É, mas o cumprimentinho eu vi no filme daquele infiltrado na clã, que ele dá umas batidinhas na mão, assim, parece meio que um código Morse no pulso do brother. Mas eu não sei, né?
Ah, pode crer. É, eu acho que deve ter vários códigos aí pra identificar um membro da KKK, né? Mas eu acho que aquele ok é sim, porque... Não sei se você tá ligado, mas ok faz um WP... Acho que eu falei isso com você no episódio.
Sim.
Que é White Power, na verdade. Uhum.
Mas também parece um coelhinho, né? Não sei se é
a
ideia.
Acho que você fez a mesma piada.
Mas é, porque... sabe por que eu fiz a mesma piada?
Porque você fez com a mão, né?
Eu tô olhando minha mão. Eu tô olhando nesse momento, eu juro. Os virutos parecem um coelhinho mesmo.
É, bem, bem diferente de um coelhinho na prática, tudo bem. Bem, menino Nick, uma coisa interessante sobre a KKK é que eles eram organizados por uma hierarquia super forte, tá? Você tem lá o Grande Mago, que é o cara que tá no topo, e o primeiro Grande Mago, inclusive, é um general confederado, né? Participou da guerra, que é o Nathan Bedford Forrest. Ele era oficial da cavalaria durante a guerra e ele odiava negro pra caramba, tipo, especialmente.
No início, era o lance, tipo assim, vamos unir a galera que odeia negro, era isso?
Eu não vou falar que era somente isso, mas definitivamente isso é o laço que une todo mundo, principal.
É um, assim, sei lá, mas de repente é um churrasco também, tipo isso. Assim, era um clube de desconto também nas farmácias, alguma coisa, um cupom.
Pois é, né, cara? E aquele tipo de grupo de gente que não aceitava o resultado da guerra, né? Sempre no final de uma guerra tem uma galera que não aceita. Alguma coisa foi corrupção, comprar. Sempre tem essa galera, né? Que fala que a guerra não foi respeitada.
Mas eles já não curtiam, ou tinham o lance de judeu também na época, de não curtir judeu?
Não. Isso é muito importante. Liga só. A KKK teve três momentos. Esse é o primeiro momento, quando ela nasce. Tá. Aí daqui a pouquinho, 1871, se eu não me engano, vou conferir daqui a pouquinho. É, ela vai sumir. Sumiu. Aí vem a segunda onda da KKK. Aí a segunda onda vai vir junto com a ascensão do nazismo. Aí vem o ódio do judeu também, tá ligado? Então é a segunda onda, a segunda fase.
Mas segunda, segunda onda é que ano?
O nazismo. 1920, 1930.
Tá, essa é a segunda galera da Ku Klux Klan. É tipo isso.
Isso. É, tá. Exatamente. E vai ter até a terceira e dizem que estamos vivendo uma quarta. Mas isso é muito recente ainda pra gente ter uma certeza. Mas ainda na primeira, só pra gente finalizar bem aqui historicamente o roteirinho que eu digitei com muito carinho, é, a primeira aqui bonitinho. Além desse grande mago, você tinha o resto da hierarquia, né? Abaixo dele vem os grandes dragões. Depois, a galera claramente é cabaça, né?
Tá, mas vamos dar mérito. A gente falou mal deles, mas grande dragão não é meio legal.
Porra, mano. Imagina, grande dragão é aquele seu tio alcoólatra que gosta de Amado Batista.
Mas é meio revistinha, desenho.
É, não, você vê claramente assim, brother, você tá ligado que a vida real tem nada a ver.
É, mas eu sou o grande dragão, assim.
O grande dragão da KKK.
Eu acredito, deve ter umas KKK aqui no Brasil, né? Deve rolar.
Com certeza.
Não,
com
e aí, certeza. E aí deve ter um cara que é tipo o Valmor da, sei lá, da loja de carro, que ele acha que ele é o grande dragão, assim.
Que deve ser que ele deve fazer um cumprimento com todo mundo lá na
com
loja, que vai lá comprar carro e não. Ninguém entende.
Não, ele deve ser um velho racista, mas velho nada a ver, assim. O velho só muito nada a ver. Eu sou o grande... Eu sou o Val... sou o Valmor, o grande dragão. Que bosta, que vergonha. Que vergonha de você. Que vergonha.
Abaixo do grande dragão deve vir o sobrinho, né? do Valmor, que é o grande Titã, um sobrinho dele, o HB20, ele tem o... sei lá, não tô, tô criando muito personagem. E depois nós temos os grandes Ciclopes, que também é um nível... É deprimente, cara. Os caras claramente, os brothers não estão funcionando muito bem.
Os grandes Ciclopes, imagina falar que tem um grande Ciclope, que vergonha, cara. Pô, velho. Esse pau é um... Tu é racista? Tu é racista? É racista mesmo? Tu é racista a ponto de falar que tu é um ciclope?
Aí... deve ser o maior desafio da galera chegar na reunião. Grandes ciclopes, levantem-se! Pra todo mundo com vergonha. Não,
é. Porra, velho. Que se foda eles, mas é um nome engraçado. Ciclope. Isso, mas faz ideia se tem algum motivo, além de ser lúdico?
Acho que é por... Não sei qual é a outra explicação, além dessa galera ser meio...
Cara,
cabaçona mesmo.
Eu aposto que tem uma puta explicação, velho. Eu aposto que deve ter um subtexto de o ciclope de um olho só tem a sabedoria e não sei... E o grande dragão é porque antigamente... Não, deve ter um puta texto, uma puta parada, velho. Deve ter todo um branding da Ku Klux Klan aí. Todo um storytelling pra contar as paradas.
Ah, com certeza tem, porque eles têm muito livro, né? Eles têm muito... uma literatura bem grande. Realmente eles têm um trabalho intelectual grande. Longe de ser de qualidade, mas em quantidade eles realmente têm. Bem, a KKK, cara... nessa primeira fase ainda, eles atuavam mais como tipo uns vigilantes mesmo, né? Eles defendiam a propriedade dos brancos e, assim, não era somente a KKK que existia nessa primeira fase, não. Existiam outros grupos supremacistas, por exemplo, na Louisiana, como os Cavaleiros da Camélia Branca.
Ah, esse nome aí não é bom, não. Não gostei.
Não, esses caras tudo cabaço, Nick. Tudo cabaço, tudo incel, tá ligado? Pra mim é tudo incel.
E tu, pô, velho, seu grupo que não prosperou e a Ku Klux Klan prosperou, imagina que grupo de bosta, né?
Tipo, pois é,
velho. É, tu devia ter um uniforme muito feio, porque é só juntar um monte de racista burro, né? Junto, assim, toda. Não sei se é todo dia de semana, como é que funciona. Mas não.
Cara, eu acho que uma coisa que explica a ascensão da KKK é que a KKK, por conta da roupa. Meio de fantasma, tá ligado? Uma coisa meio tipo, oh... E aí todo mundo, caralho, esse aqui é o capeta, sei lá, entendeu? Uma coisa que tem uma pegada espiritual, entendeu? Acho que é isso que faz a galera achar... Oh.
Ah, do tipo ter medo do cara meio com aquele uniforme, assim?
E não só medo, né? Até o cara que
admiração, né? Assim, o cara que é...
exatamente. O cara que é um pouco racista. Uhum. E aí ele vê a KKK, tipo... Nossa, caralho, essa porra é religião, entendeu? Uhum. Um bagulho extremamente religioso. Eu acho que é isso, principalmente isso, que faz a KKK ser tão... Oh.
E não tem toda aquela parada daquele filme lá que deu um upgrade na KKK?
Isso, com certeza. Com certeza, meu amigo. Você tá muito conhecedor da KKK.
Que isso aí também apareceu no filme Infiltrado na Clã. E eu me lembro de ter estudado esse filme na faculdade também.
Olha aí.
Mas eu não me lembro, do filme, cara. Eu até gostaria de rever e sacar qual é que é.
O nome do filme é...
Aqui, Nação, daqui. Surgimento de uma Nação, não é?
Não, é... É, eu acho que é isso, meu Deus, peraí. O Nascimento de uma Nação.
Nascimento de uma Nação.
É ruim o título, né?
Cara...
Galera, é ruim de título. Quinto ponto aí, ruim de título.
A gente tá juntando pontos pra dizer que a KKK não é uma boa ideia. Essa é a mensagem final desse episódio.
Eu vou tirar a criança desse mundo. Eu vou tirar a criança em céu do Reddit, que tá lá naqueles fóruns lá, com ódio à mulher. Eu vou tirar isso da KKK hoje. Hoje eu vou tirar...
Cara, nosso podcast tá com números muito, muito legais já. Será que existe alguém que tá escutando e que tá, assim, pelo menos cogitando? Será que existe?
Cara, eu acredito no seguinte. Eu acho que pessoas que estão cogitando, eu acho que até é raro, assim. Uhum. Mas eu acho que pessoas que vão compartilhar de pequenos momentos, tá ligado? Isso vai ter. Por exemplo, quando a galera fez a marcha de Charlottesville lá, uhum. Que é aquela marcha nazista, que tem muita gente nazista mesmo, falou, sou nazista e me foras. Não era que todo mundo ali fosse nazistão, mas tinha gente ali que tava revoltado com a situação, entendeu? E aí acaba entrando meio que na tabela junto com os nazistas, tá ligado?
Tá no bolo, vai pro bolo junto. Vai pra mesma passeata.
Exatamente. É, como é que é aquela frase que eu até esqueci? Se tem 9 racistas numa mesa, você senta... Ah, não. Como é que é a frase?
Não sei, parece uma piada de bar. Parece uma piada. Tem um papagaio e 9 nazistas.
Não, é assim, ó. Se numa mesa com 10 pessoas senta um racista e ninguém se levanta e vai embora, agora tem 11 racistas, tá ligado? É essa frase.
Tá.
Entendeu ou não?
Entendi. Não, entendi. Beleza.
Muito bem. Mas enfim, o lance é esse, cara. Eu acho que a molecada meio que, tipo assim, na tabela, sabe? Tipo, aposto que essa galera mais supremacista é uma galera mais, tipo, que odeia violência e assim, ah, tem que matar bandido, entendeu?
É, que tem que ser muito burro, na real, também, né? Tem isso, acho que tem esse elemento de ser muito burro, além de todas as outras paradas.
É, como assim?
Ah, pro cara achar, acreditar no lance de supremacia.
Ah, a galera do copo do leite, né? Que bebe o leite lá, falando, eu consigo digerir esse leite.
Tem vários elementos, assim, eticamente, moralmente, tem tudo, enfim, infinitas coisas. Mas, além de tudo, tem que ser muito burro também. O que também não é um problema, se parar pra pensar, na real, tem muita gente burra, né?
É, eu acho que a galera definitivamente não é inteligente, mas eu acho que é muito mais uma condição... O meio constrói muita gente racista também, tá ligado?
Uhum.
O meio que a galera vive, porra, aquele tio... Pô, brother, a gente tem que conversar... Precisamos falar sobre a influência do tio bêbado. Todo mundo teve um tio bêbado que... Quando você é criança, você não sabe que ele é o tio bêbado zoado da família. Você só pensa, ele é o tio que brinca comigo de futebol, entendeu? Todo mundo tem um familiar, assim, meio escroto, que, sei lá, é o mais... Quando você é criança, você gosta de gente que fala na cara, gente mais doida. Aí, quando você vai ficando velho, você acha, caralho, que coisa idiota, entendeu? Então, eu acho que a galera meio que vai muito na onda de outras pessoas. E sim, se você levar em consideração que ir na onda dos outros é ser burro, faz sentido, sim.
Ó, esse episódio agora já é de dezembro, né? Dezembro, tá chegando as festas de final de ano.
Oh.
E eu quero propor pra toda a nossa audiência maravilhosa o Tio Burro Challenge. tio Burro é muito agressivo. É, deixa eu pensar no outro.
Tio Dodói, que acho que é só pior.
O Tio Brecha. O tio que vai dar brecha.
Olha!
Tio Brecha Challenge. Você pode fazer um stories desse tio sem ele olhar na mesa. E põe a hashtag Tio Brecha Challenge e marca o Instagram do Story Pros Brothers só pra eu ver os tios de vocês. Ele vai estar no meio de um discurso ou ele vai tá brigando com alguém de forma desnecessária. Certamente ele vai estar suado. Quero conhecer o seu tio. Então, Tio Brecha Challenge de dezembro.
Ai, que coisa maravilhosa. Essas coisas de família muito próxima, muito maneiro, né? É. Sempre tem as coisas escrotas, eu gosto bastante. Ai, meu Deus, dezembro tá vindo aí, meu Deus, tô com medo. Bem, Menonique, aí ok, né? Os caras então estavam lá, né, com aqueles roupão, e aí eles começavam a tomar umas atitudes meio localizadas, assim. É, rolou enforcamento de pessoas negras que tinham sido livres. Pô, cara, tem um filme... Que é... Corra, porra. Corra começa com essa cena.
Pô, Corra é bom demais.
É bom demais esse filme, cara. É incrível. E aquela cena é pesada. Outro filme também, além disso... Ah, não é filme, não. É a série Watchmen.
Ah.
Puta que... Tem uma cena também que é inacreditável. Se você gosta desse tema, brother... KKK e tal. Você acha que, né? Você quer entender se você gosta da KKK? Quase que eu falei isso, né? É. Se você gosta desse tema, se você gosta de conflitos, principalmente na questão racial, que vamos explicar muito nos Estados Unidos hoje em dia, o Watchmen, não precisa ser fã de quadrinho, brother. O Watchmen é incrível, assim. Eu sou muito fã e eles falam bastante disso.
Tu me deixou com a expectativa muito alta pro Watchmen. Aí eu fui assistir um episódio, eu não gostei. Assisti um episódio pouco.
É, porque você não leu também, né?
Ah, tá. Agora vai dizer que precisa de um, não, de um kit. Cara. Tem que ler, tem que dar 3 voltas na piscina, senão tu não vai gostar. Vai te fuder. Se uma obra precisa de complemento, ela não é uma obra completa. Busca essa. Vai pra casa com essa frase, pensa a respeito e traz uma redação amanhã explicando tudo que eu te ensinei esse ano. Eu quero uma redação de final de ano agradecendo o que tu aprendeu comigo. Quero o textão no Instagram assim, aprendo mais com meus alunos mesmo e meus amigos do que meus alunos aprendem comigo.
Ai, meu Deus.
Teus colegas de trabalho fazem esse texto, não fazem às vezes?
Todos.
Caralho.
Todos eles, cara. É uma troca. Eu gosto dessa frase. É uma troca.
Eu aprendo mais com as crianças, a simplicidade que uma criança pensa, cara. Eu aprendo muito, cara. Aprendo
muito. Sou um eterno aprendiz, Nico.
Eterno aprendiz é pra fuder.
Ah. É. Ah, muito legal. Muito bem, Veronique. Aí agora que a gente já ofendeu vários estereótipos de pessoas diferentes, a gente vai falar um pouco sobre como é que essa primeira onda, essa primeira fase da KKK vai acabar, que foi a partir de 1870, quando o governo dos Estados Unidos decidiu enfrentar a organização na porrada. E aí, em 1882, a Suprema Corte falou que era inconstitucional a existência da KKK. Pô, bateu o martelo e acabou, meu amigo, acabou. E vou te falar que durante muito tempo eles realmente sumiram.
Mas o lance dessa primeira, esse primeiro combate da KKK com a polícia, rolou como essa, como é que foi isso?
Ah, muita milícia, muita milícia, muita milícia mesmo. Ó, a KKK, ela tinha controle de diversos lugares, diversas cidades. Nos Estados Unidos, cara, a galera meio que milícia é uma coisa bem comum, assim. A galera ter armas e resistir, entendeu? Era muito xerife, era muito policial, muitas vezes, que fazia parte da KKK, tá ligado? Então, isso vai fazer com que seja um conflito quase que interno, novamente, assim. Uhum. Só que a KKK não era, ela de longe não era tão grande nessa primeira fase, tá ligado? Ela era bem, assim, um grupo, assim, minoritário, bem minoritário. Ela não tinha nenhuma... Não era maior do que a Camélia Branca lá que eu falei, por exemplo, entendeu? Uhum. Era só um grupo pequeno, assim. Aí, beleza, né? Praticamente eles sumiram. Sumiram durante um bom tempo. É, mas ainda tinha, né? De vez em quando, umas reuniões super secretas. Eles liam aquele prescript, que é o estatuto da KKK.
Tu já leu? Tu já deu uma olhada nisso? O que, que tem lá?
Não, nunca dei uma olhada. Uhum. Na verdade, eu nem sei se a galera ainda usa esse prescript, mas na época usava, porque é uma parada bem, bem antiga, né? Uhum. Não sei mesmo. Mas muito bem. Aí, ok. Durante 1880, 1890, início do século 20. Aí, quando chegou lá pra 1920, lá 1930, a gente teve o livrozinho, primeiro livro, antes desse filme. O livro, ele se chama The Klansman, que é o homem da clã, né? Já diz. O The Klansman é um romance histórico até, da KKK, e foi publicado em 1905. Ele vai ser... Era uma trilogia, na verdade, do Thomas Dixon Jr. E aí, além do The Klansman, tem o As Manchas do Leopardo e o último, que é O Traidor. E assim, a história representa a Ku Klux Klan como se fosse uma parada heróica. Tá ligado? Oh, que coisa incrível. E aí, depois, esse livro já foi um sucesso de vendas. Galera que tava meio que viúva da supremacia branca, essa galera aí, eles já estavam curtindo. Aí veio o filme, né? Aí esse filme, sim, esse filme fez um sucesso, que é o... Como é que é? O Nascimento de uma Nação. Nação, que é do D.W. Griffith. Olha o nome estranho. E aí esse brother aí fez o livro e aí já era, né, cara? Aí já era. Lá em Atlanta, olha que ironia, né? Lá em Atlanta, na Geórgia, em 1915, vai ter um coronel e pastor metodista, um cara chamado William Simons. Ele lançou as bases da segunda geração da KKK, inspirados aí nessas paradas muito doidas, né, cara? O grupo ainda era pequeno. Ainda não era um grupelho. Aliás, não era um grupão, era um grupelho. E aí, vai começar em 1917 a ter um negócio acontecendo lá na Rússia. Que é menino Lenin putaço e trazendo o comunismo pro mundo. E aí, pronto. Na hora, já, opa, a gente não gosta daquilo ali, não. Aquilo ali é escroto. Bagulho ateu? Estado ateu? Não. Propriedade privada expropriada? Não. E aí já estão com esse ódio aí. Além disso, nos anos 20 e 30, principalmente nos anos 30, com a ascensão do Hitler, vai vir antissemitismo pra essa nova KKK e muita xenofobia.
Mas o lance do antissemitismo só surgiu nessa época. Antes era algo que...
Não da KKK. A KKK não tinha.
Sim, entendeu? Sim. A KKK era... O antissemitismo não tava na pauta, tipo isso.
Não, exatamente. Inclusive, a segunda KKK, ela vai ter mais de 4 milhões de pessoas. Que, tipo assim,
caralho, velho.
Cara, e assim, 4 milhões hoje é muita gente. Na época, os Estados Unidos tinha, tipo, 100 milhões de pessoas. Então, tipo, quase 5% dos Estados Unidos era membro da KKK, tá ligado?
Caralho.
Ficou muito grande. É meio que bizarro imaginar isso. E a galera defende justamente que esse foi o ponto. A agenda de ódio, que é o termo que eles gostam de usar, era muito mais abrangente. Agora também é... Tá vindo muito, muito estrangeiro também pros Estados Unidos, galera da Europa, fugindo da crise, das paradas lá. E aí, porque, né, a gente tá falando do período entre guerras, que é um período que vai ter uma crise muito grande, principalmente em 1929, com a Grande Depressão. Uhum. Aí, meu amigo, com a Grande Depressão, tudo mudou. Aí, meu irmão, a galera ficou mais revoltada do que nunca. Quando começa a estourar a guerra, em 1939, essa galera começa a ter apreço pelas ideias do Hitler, tá? eles começam assim, pô, pode crer, Hitler é maneiro.
Teoricamente, os caras nacionalistas pra caralho, não são do
Ku Klux Klan.
E aí eles começam a ter apreço pela parada do Hitler. Ah, os Estados Unidos não tava na guerra ainda.
Exatamente, menino amigo. Agora você foi historiador, agora eu gostei de ver. Estados Unidos não estava na guerra, entendeu? E aí ele tava tipo assim, pô, o menino Hitler não tá mentindo não, ó, quem falou, né? E aí, o que vai acontecer em 1941? Vê se você lembra.
Ah, Tratado de Versalhes, não sei. Não. Eu só chutei qualquer coisa.
Pra qualquer clichê de professor de história, né? Não, não.
Barbareco, é aquele negócio que tu sempre fala. Sempre a mesma porra da batalha. Barbacema, sei lá,
Barbarossa.
Barbarossa. Sempre dá uma impostada quando tu fala esse negócio.
É porque é palavra engraçada, eu gosto de palavras engraçadas.
Não, mas o que que era? O que que rolou em 41?
Pearl Harbor, menino. Pô, Ben Affleck lá apanhou e você não lembra, cara.
Ah, tá. Suposto. A gente não sabe.
Ai, que merda.
Pior que Pearl Harbor tem uns vídeos loucos, né?
Como assim, louco?
Que tem um diretor filmando os bagulhos lá, não tem?
Não tô ligado, cara. O que que é isso?
Tem vídeo dos bagulhos dos ataques. Eu não sei se é de Pearl Harbor ou, sei lá, Midway. Como é que é? Midway? É uma volta?
Midway?
Ah, não sei se eu tô... Agora eu tô... Posso estar... Posso... Acredito que até eu posso ter me enganado agora. Mas... mas é porque se tu procurar no... Puta, agora nem sei aonde, cara. Não sei se é na HBO, né, no site da HBO, ou no site da Amazon. Eu acho que é no site da Amazon. Tem uns vídeos de guerra antigo, que é um cinegrafista foda lá na Segunda Guerra e tal. No, uns caras filmando do lado dos navios afundando, cara. As imagens foda, fodida. E eu acho que não é Pearl Harbor, porque Pearl Harbor foi uma parada meio surpresa, não foi?
Foi. Pearl Harbor foi completamente surpresa. Nem o Eixo sabia.
É.
Que, inclusive, se o Eixo era a Alemanha, a Itália e Alemanha. Alemanha, Itália e o Japão. E aí, a galera... Aí sim, a Operação Barbarossa, ela aconteceu porque a Alemanha não sabia que o Japão ia atacar os Estados Unidos, entendeu?
Uh-huh.
Se ele soubesse, ele não teria atacado a União Soviética. Mas como eles atacaram, e aí foram, tipo, veio dois frontes novos, que é o fronte soviético e o fronte dos Estados Unidos agora também, ferrando o Japão.
É, então eu não sei de onde eu vi essas imagens, mas eu vi! Elas estavam lá! Eu vi! Mas aí, Vitinho, eu te interrompi e me perdi todo. Os caras cara da clã estavam lá, beleza, nazismo é legal, daí os Estados Unidos entrou na guerra, se fudeu, tomou uns tiros em Pearl Harbor lá, mataram o Ben Affleck, não mataram o Ben Affleck, porque ele virou Batman, mas deram a ruim no Ben Affleck e tal, e aí os caras da clã ficaram como? Ficaram cafuso?
Ficaram cafuso e falaram, temos que defender a nação do perigo amarelo. E aí eles queriam de tudo quanto é jeito, é assim que eles chamavam, tá? Perigo amarelo.
Perigo amarelo, cara.
É, o japonês, pois é. O asiático, ele vai ser chamado de amarelo, até hoje, na verdade.
É.
Yellow people, né? Black people, yellow people.
E tem o termo yellow fever, tu conhece?
Não, o que que é isso?
Yellow fever é de fever de febre, né? É isso. É,
mas febre amarela, só isso?
É, que é o lance de pessoas que só se relacionam com pessoas nipônicas, sei lá, orientais.
Olha aí, cara.
É, que chamam de yellow fever.
Aí pegaram o nome de uma doença pra brincar, entendi.
Que, na verdade, de forma, assim, que é o lance do cara que só se empolga com mina japonesa, sei lá. Ou a mina que só se empolga com cara japonês. Aí ela tá com yellow fever.
Ah, entendi. Eu acho que é meio racista, não é não? Falar yellow.
Eu acho a conotação que tinha era pejorativa pra quem... Como é que eu posso dizer? Porque pelo menos... É que eu vi, na verdade, só uma parada da Vox a respeito disso. Acho que era da Vox. E aí era uma parada que a galera não achava muito legal, sei lá. Eu só me pilhar, por exemplo. Eu só pilhar em mina japonesa. Ou tu só pilhar. E aí tinha um, sei lá, o curto documento que eu assisti de 10 minutos... Parecia pejorativo nesse sentido, que a galera não curtia muito essa Puta que não veio.
Não, vai lá, moleque.
Fetiche. Detetização. Fetichização. Detetização. Fetichização.
Fetichização.
Fetichização. Ô, cara.
Deixa. O Brasil já viu. Os fonoaudiólogos que estão ouvindo isso já estão ligando para nós.
Ah, então. Quando tem fetiche, pá, ação.
Não. Pá, é legal que o pá você consegue, né? É só o zio, não. Sabe?
É que os caras não curtem, tipo, transformar toda uma parada num fetiche, é isso, basicamente.
Entendi. É, aqui no Brasil, né, a palavra preto ou amarelo, ela tem uma conotação diferente, né? Lá nos Estados Unidos, black people não é ofensivo pra galera negra de lá, né? Uhum. Então, de repente, o yellow também não é, enfim, realmente não sei.
Mas preto não é ofensivo também. Pelo menos eu perguntei pro Cotô e ele me falou que não.
Não, então, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, isso é uma parada meio recente. Tem gente negra antiga, pessoas velhas, que não curtem, por exemplo. Então a gente tem que, né? Pô, brother, desculpa aí, entendeu?
Tá, justo.
É, tem gente até que fala que negro é ofensivo, né? E aí eu não sei, tá ligado? Eu só não quero ofender, como é que eu faço? Eu não sei. Aí eu fico meio perdido. Mas não tem problema. Eu chamo, a pessoa fala, pô, não me chama de negro, não. Demorou, tá ligado? Só isso.
E aí tu geralmente tira o teu capuz da Ku Klux Klan pra perguntar? Ou... ou tu pergunta com ele?
Ele é foda, né? Acabou de falar que gosta de fetichização. Acabou de falar aqui, meu amigo. Vocês não viram aí. Muito bem, meu amigo. Ah, quando tá falando, aí veio o Pearl Harbor, né? E aí a KKK, ela deu uma focada na guerra, né? A Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos foi uma coisa muito... Como é que eu posso dizer... patriótica mesmo, né? Quase que uma guerra patriótica mesmo. Então, a pegada foi outra. Aí a KKK deu uma diminuída nesse momento, porque a nação se uniu, né? A nação deu uma unida, muito soldado negro lutou, então isso também dá uma mudança na mentalidade da galera. E aí ela deu uma pequena diminuída. Aí vem a terceira fase, que é a fase que é mais recente, que a gente mais conhece, que é a fase durante a luta pelos direitos civis. Quando Malcolm X, quando Martin Luther King, o MLK, eu adoro chamar de MLK, é muito maneiro, MLK Jr., quando ele disse, eu tenho um sonho, essa galera aí, que a gente fez um episódio, né, inclusive, sobre o Martin Luther King, e é nesse momento que a KKK, ela nasce como uma resposta quase que instantânea, a galera que olhava isso tudo aí, falou assim, fala, entendeu, essa galera... Ela olhou pra essa galera pedindo direitos. Olha que ironia, né? Galera querendo votar. Olha que coisa, né? Incrível. Esses negros, eles estão querendo muita coisa em dia. Eles querem votar.
A pauta dos caras era, tipo, negar os direitos dos negros, é isso? Era
isso exatamente. Uhum. A galera não queria deixar que a galera negra pudesse votar direito, né?
Ah, que não tivesse tudo isso, integração nas escolas também, né? Eu acho que era um lance que... Que pessoal realmente...
As leis de Jim Crow, que a gente conversou naquele episódio, elas aconteciam. Leis de Jim Crow, pra quem não sabe, são umas leis de... Né, leis extremamente racistas, onde alguma galera tinha escola pra negro, tinha escola pra branco, tinha transporte público pra negro, transporte público pra branco. E, claro, né, os de boa qualidade eram sempre para os brancos. E tem aquela série que eu falei no outro episódio também, vou falar aqui porque veio na cabeça, que é o Umbrella Academy, muito legal essa série, que é do maluco do My Chemical Romance, e tem uma parte importante sobre isso, é bem nesse momento que eles viajam no tempo, e aí eles vão lá pros anos 60, e aí um dos personagens, que é uma mina negra, ela tá lá e ela senta pra comer num restaurante que é só pra branco, assim, é muito maneiro, eu gosto muito dessa série. Bem, você conhece a série?
Eu assisti a primeira temporada, eu acho... linda esteticamente, acho tão bonita essa série, não acha?
Uhum, boa, demais.
Tem um lance, mas a segunda temporada eu não vi toda, não tá no meu... Acho que eu não achei super, super, super bom, mas acredito que talvez eu tenha que dar mais atenção e tal.
Não, dá uma atenção porque ela é boa, mas realmente a primeira é melhor que a segunda, eu concordo contigo. Mas ela é boa também.
Tá.
Muito bem, aí ok, depois disso, depois que Martin Luther King foi pra rua e esculachou, mano, ele fez um discurso que emocionou todo mundo, principalmente, já falei naquele episódio, principalmente porque tinha um teor cristão muito forte. No discurso dele, ele era um pastor, tá ligado?
Uhum.
E aí ele veio com um discurso de união, né? Falando pra galera, tipo assim, pô, eu tenho um sonho de que, pô, meus filhos negros e os filhos dos brancos podem brincar num parquinho. Aí a galera, eu acho que ali, falou, caralho, pode crer. depois de muitos anos, o pessoal falou, realmente, né? Nada a ver. Pois é, cara. Muito escroto, cara. É muito escroto. E aí, além, lógico, né, dos Panteras Negras também, fazendo um trabalho muito mais incisivo, os Panteras Negras, que eram comunistas, eles eram bem mais, uma ação muito mais direta. O Malcolm X também, bem com uma ação mais direta. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu foi que essas manifestações pelos direitos civis deram uma diminuída novamente no movimento, né? Então essa terceira fase ela foi bem mais rápida, bem mais breve, só que ela não acabou.
E a impressão que eu tenho é que, na minha cabeça, se eu penso com o Ku Klux Klan, eu penso nessa terceira fase.
Uh-huh.
É que vem na cabeça e tal.
Exato.
Que é os caras... Eu não sei, meu. E hoje em dia, teoricamente, teria a quarta fase, é isso?
É, então, a discussão é... Hoje existe, tá ligado? E será que a gente chama de quarta fase ou de terceira fase ainda, entendeu?
Existe publicamente, tipo, porque Estados Unidos meio que tu pode... A liberdade de expressão vai meio um pouquinho longe.
Sim.
E existe ainda... Tipo, publicamente a parada?
Não, publicamente não pode, mas a galera, porque, né, desde 1871, se eu não me engano, tá criminalizada, não pode ter, mas a galera ainda sempre, né, vai usar esses argumentos constitucionais aí na hora da treta, tá ligado?
Uhum.
Não, mas pode sim, quando a Constituição, eu tenho direito de liberdade de expressão. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter raiva de liberdade de expressão, cara, mas tanta gente escrota usa, que eu fico meio que tipo assim, putz, liberdade de expressão nem é tão maneiro mais, tá ligado? Era maneiraço antigamente, mas pô, os racistas...
Acho que o lance também, sei lá, dá um rebranding na parada, né? De repente tu tem,
assim?
Não, tu tem lá os mesmos valores. Pô, a gente odeia negros, imigrantes, judeus. A gente é ultranacionalista, a gente gosta de se vestir de branco, a gente, sei lá, acredita na mesma parada, só não chamar de Ku Klux Klan, saca? Os caras devem fazer isso e se organizar da mesma forma. Porque
com certeza.
Racista não falta, né, velho?
Não. E assim, cara, o Brasil é um país muito racista, a gente sabe disso. Aqui o nosso país, ele tem uma mistura muito grande entre racismo e ódio a pobre também, tá ligado? Aqui não é somente uma parada que anda junto, mas nos Estados Unidos é um pouco mais escancarado. Tá ligado? Nos Estados Unidos é muito mais tipo assim, eu sou racista. A galera usa mesmo isso, esse discurso, fala e acha que tá certo, tá ligado? Aqui no Brasil, a pessoa pode, tipo assim, criminalizar, ver uma pessoa na rua negra e aí falar, ó, o bandido ali, pode fazer tudo que o racista faz.
Uhum.
Mas se você pergunta pra ela, não sou racista, não tira isso.
Uhum.
Tá ligado? Ela pode ser uma pessoa, tipo, que odeia negro, mas ela não admite, ou ela realmente não sabe que ela odeia, entendeu? O Brasil tem essa pegada também, né? Muita gente que é racista não faz ideia. Igual, há pouco tempo eu compartilhei uma foto do carnaval, bro. Esqueci qual foi a escola. Mas aí tinha um na escola, né, um brother negro, meio que crucificado e com o cabelo meio pintado de loiro, assim, tipo uma pessoa normal aqui no Rio, né? E aí, na hora, teve um deputado aí, que eu não quero nem lembrar o nome, melhor nem lembrar pra não falar merda. Mas eu não lembro, não vou nem procurar, senão vou ficar puto e vou me fuder. Mas teve um deputado que ele falou, eles estão colocando bandido no lugar de Deus. E aí, meu comentário era, tipo assim, putz, de todo mundo, né? Não era só meu, não. Tipo assim, caralho, da onde ele tirou que o cara era um ladrão? Tá ligado? Por que aquela imagem daquele menino negro sem camisa, com cabelo pintado de louro, é um ladrão? Tá ligado? É puramente preconceito, racismo. Um amigo meu comentou, amigo não, né? Agora, depois dessas tretas, até... Aí o Brasil até se dividiu. Ele até falou, tipo assim, claramente ele é um bandido. Aí por quê? Tá ligado? E aí não sabe responder, tipo, tá ligado? É foda. O racismo brasileiro, ele tem muito essa pegada.
Uhum.
É quase como se ele fosse, como é que eu posso dizer? Uma coisa que tá tão dentro de nós, tão dentro do brasileiro, que não dá nem pra perceber que tá aqui dentro. Tá ligado? Uhum. É quase como se fosse uma base lá dentro, que só com muita terapia que a galera... Caralho, eu tenho um problema X, um problema Y, você consegue tirar dali. Nos Estados Unidos, não. Estados Unidos tá na cara mesmo, assim. Não gosto de pessoas de cor. Lá eles usam isso, né? Bastante. Uhum. Que a expressão é people of color, né? Eles gostam de usar essas expressões. Lá é bem diferente, né, cara?
Cara, e é muito louco que... Por essa suposta terceira onda ser relativamente recente, né?
Uhum.
Essa galera tá meio que aí, né? Que nem a gente fala do cara que aparece no Infiltrado na Clã lá, desse cara.
Uhum.
Que era, sei lá, o Dragão, não sei como é o nome.
Uhum.
Ele... Cara, o cara tá escrevendo uns livros agora, o cara tá fazendo umas lives agora, o cara tá, tipo, rolando pra caralho, assim.
Pois é.
Fazendo o podcast dele, tendo, fazendo as paradas dele. E aí o lance dele é, ah, não sou mais da clã, saca?
Uhum.
Mas é os livros do tipo, porque os judeus arruinaram a América, assim.
Pois é.
E porque, provando que não teve campo de concentração.
Sempre, os caras têm sempre certeza.
Eles
do que
morreram, né? Morreram, mas foi de fome. Uhum. Essas paradas aí, né?
Pois é, né, cara? O que acontece? O que fez a KKK ficar popular foi essa, como é que eu posso dizer? Abrangência do ódio.
De odiar muita gente, tu diz?
É, tipo, judeu também, tá ligado? Essa inclusão do judeu, por exemplo. E uma coisa interessante é que rolou uma liga anti-difamação, que vai ser um lobby de judeu, porque depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente quando a galera viu os absurdos do Holocausto, a comunidade judaica se uniu pesadamente pra, né, não deixar esse movimento que era antissemita crescer. E aí, por conta disso, a KKK também, ela diminuiu muito seu poder também por conta dos judeus que caíram em cima. Porque o mundo inteiro ficou compadecido com a causa judaica, tá ligado?
Mas agora pensando, tu acha que com a Ku Klux Klan começando a, teoricamente, colocar nas pautas odiar imigrantes, judeus, não sei o quê, tu acha que isso ajuda a trazer mais gente?
Ajuda a trazer mais gente, sim.
Porque na minha cabeça, teoricamente, se o cara é, sei lá, odeia judeu, não necessariamente o cara, os racistas não têm uma, tu acha que eles não têm uma subdivisão? Eu tô achando que o cara tá no ódio.
Eu acho que não, eu acho que é tipo, é um, muito mais um lance sobre o branco ser superior.
Ah!
Entendeu? E aí você encontra grupos que não fazem parte do seu grupo.
Faz sentido. Você é. A gente é branco e tudo que não é que se foda, tipo isso.
Isso, é uma, é um... É aquela galera que bebe o copo de leite e fala, ah, eu consigo digerir o leite, você não, entendeu? É porque aqui no Brasil, né, cara, é muito louco isso, né? Aqui no Brasil, a gente acha que todo mundo é branco, né?
Uhum.
Tipo, você olhar a pessoa, ah, você é branco. Tipo assim, a galera que é judeu, né, com uma origem árabe, a galera não é considerada branca lá nos Estados Unidos, né, cara? Estados Unidos, o branco, pra ser considerado branco, é o critério é maior, né? É quase como se fosse uma coisa meio elitista mesmo, assim. Tipo, pessoas que têm um pouco... Eu, por exemplo, eu acho que você não sei, mas eu vou ser chamado de latino, tá ligado? Latino. Uhum. Então eu não sou branco, é diferente.
Ah, eu tenho uma cara um pouco de... mais de árabe, assim, eu acho.
É verdade. Você lembra um pouco um judeuzão, de repente.
É, eu acho que eu não seria, tipo, um cara branco, assim, tipo, branco, ponto. Acho que ia ter gente que não ia gostar de mim, logo de cara.
Sim, total, também acho.
Mas se me conhecesse, cara, se me conhecesse, se desse uma chance, pessoal, assim, eu acho que se o pessoal da Ku Klux Klan me desse uma chance, ia acabar o racismo.
Pô, galera, a gente tem que escolher entre continuar sendo racista ou deixar o Nico entrar no bonde.
É.
A galera ia escolher, eu prefiro escolher o Nico no bonde.
Esse cara aí não é, ele tem cara de judeu, pá, ele tem cara de árabe, sei lá, e ele é, pô, ele é muito gente boa. Eu tô errado, as construções das minhas ideias estão erradas, esse ódio que eu venho alimentando não faz nenhum sentido, eu tenho que resolver questões internas comigo mesmo e parar de projetar isso em ódio. Acho que ia mudar, cara.
É, cara, mas uma coisa interessante, você falou de burrice, né, pra essa galera, é que o pensamento binário, posso assim dizer, é um pensamento de pessoas que não conseguem pensar fora da caixa, realmente. E é lógico, eu não tô falando que só a gente burra é supremacista. Mas gente burra, ela tem menos chance de enxergar uma complexidade maior da realidade, entendeu? Gente burra, ela tem uma dificuldade de entender melhor, de olhar pra uma pessoa e entender que há uma história ali por trás, que há milênios de história pra aquela pessoa estar ali, o lugar que você mora tem uma construção sociopolítica muito importante, e aí pessoas burras normalmente é tipo assim, ah, eu sou branco, ele é negro, eu sou melhor, entendeu? Um pensamento mais rápido, fácil.
É, eu acho nessa equação, a burrice pesa, eu acho que é uma parada foda, mas eu acho que é uma parada, quase todos os problemas do mundo... Eu acho que é um troço de saúde mental, assim, barra falta de brother.
Você acha que se a galera da KKK tivesse o acompanhamento de um psicólogo, todo mundo, psicólogo nice?
Cara, real sim. Não necessariamente um psicólogo, mas...
Aham, sim.
Experiências, conhecer pessoas, ter pessoas legais, ambientes legais e tal, e conversar sobre as coisas. Eu acho que isso ia resolver. Não, não que vá acontecer, não que seja possível, e não que... Mas eu acho que é mais pra isso que qualquer coisa, cara. Eu acho que é uma parada de saúde mental e burrice.
Saúde mental e burrice. São as duas coisas que resumem a KKK.
E várias coisas. E várias, não só a KKK. A maioria das paradas ruins, eu acho que é saúde mental e um pouco, um cadinho de burrice.
Pode crer, pode crer. Cara, enfim, né, cara? A KKK, até hoje, ela tá aí, né, agindo de maneira... Como é que eu posso explicar? Debaixo dos panos, sim.
Silenciosa. Mas... a silenciosa. Mão silenciosa.
Exatamente, só que é importante entendermos que muitos membros da polícia dos Estados Unidos, membros de xerifes e tal, são da KKK. É aquela música do Rage Against the Machine, né, cara? É, those who join the forces are the ones who burn out crosses. Que é aqueles que, acho que é isso, aqueles que se uniram às forças, né, que é forças armadas, no caso é polícia, são os mesmos que queimam cruzes. É, porque as cruzes lá queimadas, que é um símbolo, né? Do KKK. Porque isso é o grande lance, né, cara? Que é um grupo que não é tipo um grupo aleatório. Tem gente com poder pra caramba lá dentro que fala que não, pô, pessoa negra é pior. Por isso que rolou o que tá... Tá rolando ainda, né, nos Estados Unidos, a parada de Black Lives Matter, tá ligado? Porque a galera tá tipo assim, porra, mano... Aqui no Brasil a gente sabe que também rola, né? Que, tipo, pessoas negras são tratadas diferente pela polícia. A gente sabe muito bem disso. Mas do que pessoas brancas. Eu mesmo só fui parado pela polícia em toda a minha vida. Se não me engano, foram 3 ou 4 vezes. E todas as vezes eu tava com meu brother, que é negro, o Marcelo, que toca na minha banda. Então, tipo assim, fora de cogitação, a polícia me parar na rua, me apontar a arma como apontou já, né? Porque eu tava com o Marcelo. Mas lá nos Estados Unidos isso é escancarado, isso é bem resolvido, entendeu? Na cabeça. Eu não acho que os policiais brasileiros, eles necessariamente pensem, ah, lá o negro, vou pará-lo. Não, eu acho que é uma coisa que tá ali dentro, que é racismo, sim, e tá ali dentro, ele não sabe por quê. Aquele cara ali é suspeito, entendeu? E por que que é suspeito? Ele não sabe, ele nunca parou pra pensar. Mas é porque ele é negro, entendeu? É isso que eu penso. O que que você pensa, Níquel?
Acho que eu tô mais ou menos por aí. Acho que o lance de pobreza, né? Acho que aqui... Se tu tá num lugar... Cara, se tu tá num lugar de rico e com o... Como é que é? Com a... As roupas que eles esperam que você esteja nesse lugar de rico, aí tu tá praticamente à prova de tudo, assim. Mas se tu não tem dinheiro, tu tá fudido. Se tu não tem, eu acho que o lance do preconceito vai ficando cada vez mais claro. Não que ele não esteja presente em outras paradas, mas acho que ele vai ficando cada vez mais claro quanto mais vai baixando a grana, né? Uhum. É meio que isso.
É, menino Níquel. Eu tô triste, né? Meu podcast meio escroto esse episódio.
Ô, meu dragão, por quê?
Porque... Nós vamos, ó, 2021, você ouvinte, o História Pros Brother convoca você. Estamos convocando todos para uma guerra contra a KKK. Repito, guerra contra a KKK.
Cara, a KKK nem tem... Imagina quem são os brothers da KKK do Brasil, cara.
Ah, deve ser tudo os caras que ficam, tipo, 10 horas jogando WoW, tá ligado? No Reddit.
Deve ser triste e tal... E errado, mas deve ser meio engraçado, porque deve ser os caras muito fracassados.
Deve ser muito fracassado, com 400%.
Ah, deve ser os brothers, só os brothers movidos a fandangos, assim.
Isso, que a mãe paga as paradas, e a mãe nem ganha tão bem, tá ligado? A mãe tem, se ela sofreu um acidente, aí ganha o dinheiro da Casa de Bahia todo mês, e aí, na minha cabeça, alguma coisa parecida com isso. E aí o filho, pô, pega metade da grana, eu acho que é essa galera aí.
E fica brabo pra caralho com a mãe.
Isso, exatamente. É porque a galera pega isso como uma justificativa para suas frustrações pessoais, e aí joga no outro aquela incapacidade de resolver seus próprios problemas. Eu sou branco, eu não sei o quê, eu deveria ter uma vida tal, entendeu? E aí joga no outro a culpa, entendeu?
Aí tu tocou num negócio que me machuca, que me irrita, nada mais, poucas coisas me irritam quanto a esse discurso de eu deveria ter tal vida e não tenho por tal parar, porque a culpa é dos outros, tá, sei lá, velho.
Pois é, né, cara? Come fandango todo dia. Todo dia come fandango. Ele quer ter uma saúde pica. Porra.
Quer tal Thor.
Quer tal Thor, é. Ele olha pro Thor e fala ali, ó, os meus antepassados. Ah, Vicky de Osasco do caralho, vou te dar um soco, filha da puta. Passa isso. No Rio não cria, tá? Eu tenho certeza. No Rio de Janeiro não tem KKK. Meu irmão,
aqui em São Paulo, aqui em São Paulo deve ter.
Pelo amor de Deus, né? São Paulo é difícil encontrar uma pessoa que não seja mesmo. Aí, puta que pariu. Santa Catarina.
Puta. Diz que Santa Catarina não tem mais lençol branco pra vender. Não, mas o cara, eu imagino que o eixo, né? É Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Pula o Paraná e vem São Paulo. Um pouquinho do Paraná, às vezes. Mas onde é que foi aquele cara que tinha uma suástica na piscina?
Caralho, pode crer. Tá aqui falando. Não deve ter mais, não. Literalmente.
O cara tinha uma suástica na piscina. De desenho, mas eu acho. É, cara. Aí ele deve ter dado aquela de. Não, não. Mas não representa isso. É um símbolo indiano.
É, não. Não, é um ex-professor, tá? Que ele batizou o filho com o nome de Adolf.
Sério?
Tá bom? É sério, daqui. Tô vendo aqui agora. Adivinha onde ele é?
Santa Catarina.
Santa Catarina, sim. Ah, filha da puta. É o Vanderci Antônio Pugliese. Pugliese, cara! Eu vou meter ele a porrada nesse Vanderci Antônio Pugliese, moleque. Ele tá fudido comigo.
Mas eu me lembro, enfim, né? A gente acha que é meio distante e pouco. Eu imagino que é o brother do Fandangos, a parada toda. Sim. Mas eu me lembro que eu li uma reportagem, cara, uns 2 anos atrás, do número de materiais relacionados a nazismo e supremacia ariana que tava rolando, tipo, no Rio Grande do Sul. E era bem, bem assustador, assim, cara. Era um número...
Sim.
Não era 10 mil, assim. 10 mil seria assustador. Não era, né? Tipo, muito, muito mais, assim.
Que doideira, né, velho?
É.
Pois é, né, cara? A gente tem que ficar de olho, tem que explanar, tá ligado? Sabe aquele brother que vem, tipo assim, pô, cara, tá difícil emprego, você é... Também, né? Tem uma galera aí roubando nossos empregos. Já tem que parar ali na hora, tá ligado? Você já tem que chegar pra esse brother e parar.
É, isso é um bagulho que eu nunca vi. Xenofobia, assim, desse tipo de... Porque tem uma parada que rola, eu sei que rola e tal, né? Xenofobia da galera não curtir. Nordestino, principalmente, acho que aqui em São
principalmente,
Paulo.
Principalmente. Não, aqui no Rio também tem. Eu falei de que aqui não ter. Uhum. Mas xenofobia, ódio, a nordestino, principalmente, tem muito.
Eu nunca, assim, talvez por não ser nordestino também, mas eu nunca vi isso, assim, eu nunca vi isso, nunca presenciei alguém falando uma parada do tipo, em relação a isso de nordestino.
Pode crer, você nunca viu os cachorros, seu Paraíba, nunca ouviu isso?
Não, assim,
que
não.
Isso, velho?
Não, não, não mesmo, assim, e o bagulho de racismo, sim, pra caralho, principalmente bem mais antigamente no Rio Grande do Sul. A minha teoria é aquela, né, que no Rio Grande do Sul nem tinha tanta gente de fora do estado lá, assim, saca? Que nem tem agora. E eu vim pra São Paulo nesse tempo. E aí eu acho que quando eu vim pra cá, eu acho que eu também não convivo em lugares e não troco ideia com pessoas que falariam isso, assim, sabe?
Ah, não. Você tá no antro do modernismo aí. Você tá na galerinha aí, pessoal. Boulos deve ser o deus aí. 3 estátuas do Boulos.
Mas
aí.
Aquela parada, né? Não é porque eu não vejo que não existe. Né?
Olha, pois é, menino, pois é, existe sim, infelizmente. E convoquei você, ouvinte, para a guerra contra a KKK. Sim, o primeiro podcast do Brasil a declarar guerra contra a KKK. Espero que os outros podcasts do Brasil também se unam nessa guerra. E eu espero que a gente destrua e passe na casa daquele professor lá escroto também, de Santa Catarina. Ah. Galera, ó, Santa Catarina, abre o olho, hein? Ó, esse podcast aqui tá de olho em vocês, hein?
Ó, e digo mais, adoro piscina, mas não vou entrar. É, vai ser...
Pode, tá calor, que eu não entro.
Eu acho que, eu juro que eu acho que eu nunca disse não pra uma piscininha, eu gosto. Ah, eu dou um tibum na hora. Mas não entro em piscina com suástica. Vou passar. Ou vou só quebrar uns 3 azulejos, muda um pouquinho e dá um tibum, porque tá calor.
Ai, que merda. Então é isso, menino Níquel. Essa é a história da KKK.
Ouvinte, não deixe de seguir o podcast em todas as plataformas e o mais importante, repasse ele por aí. A gente já comentou o quão feliz a gente fica quando você compartilha e marca o Instagram @historiaprosbrother. Tem episódios todas as quartas, episódios históricos, e toda segunda tem episódio especial lá da KTO falando de esporte e tudo mais. Se você, por acaso, quiser mandar um alô pra mim, vou ficar feliz lá no Twitter ou Instagram, @AlexandreNickel, AlexandreNickel, N-I-C-K-E-L. DL.
E se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C, Twitter, Facebook, Instagram. Eu quero pedir desculpa pro povo Santa Catarinense, povo legal, mas que tem uns brother aí que faz mais merda, que me deixa bolado, tá bom? Povo de Santa Catarina, nação de Santa Catarina.
Já foi pra lá? Já foi pra lá?
Não, nunca foi. Como é que é lá? Maneiro?
Cheio de... Não, eu adoro, cara, porque eu vou pra lá desde criancinha, vou sempre, né? Eu ia sempre pra praia lá e depois fazer show e coisa. Então eu gosto muito de Santa Catarina, gosto de Florianópolis, é muito legal. As praias ali, Canto Grande, Bombinhas, mandar um beijo pra todo mundo das praias. Blumenau, cidade maravilhosa.
Olha aí.
Gosto muito de Santa Catarina.
Pode crer, deve ser horrível ter que fazer show com uma cruz pegando fogo gigante na sua frente, né? Só isso, né, que tem de problema lá também. Mas tudo bem. Ah, tô brincando. Eu também tenho outro podcast, que é o História Meia Hora. Ouve lá, ele é muito legal. Episódios novos todos os sábados. Mas comunica o valor, toda quarta-feira, História pros Brother. Toda segunda-feira, História pros Brother, da KTO, episódio de esporte. E é isso.
Um grande beijo. Tchau, tchau.
Valeu.